Abra sua Bíblia em Marcos 16. Nós usamos a Nova Versão Internacional, eu vou usar uma outra versão aqui. Mas com certeza, quando a gente usa uma versão, é para melhorar o nosso entendimento. Eu disse no culto das 9, tenha muito cuidado até quando você for comprar uma Bíblia. Incrível, né? Há versões hoje que estão omitindo versículos. É isso mesmo que você ouviu. Até para comprar uma Bíblia hoje, nós temos que ter cuidado. Marcos 16, como os outros três evangelhos, eles trazem a narrativa da ressurreição. Marcos foi o evangelho básico, o primeiro a ser escrito. E os outros, obviamente, se orientaram a partir do testemunho de Marcos, que diz assim: depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntaram umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado ao lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem, não temam. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galiléia, e lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram, fugiram do túmulo apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando, quando a ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela. Eles não acreditaram. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos discípulos, e eles não acreditaram no que os 2 disseram. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam à mesa, comendo. Ele os repreendeu, por não terem fé, e por teimarem em não acreditar no que havia contado os que tinham visto ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios, pelo poder do meu nome, e falar em novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal, e quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com eles, o Senhor foi levado para o céu e sentou-se ao lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o evangelho por toda parte, e o Senhor ajudava e, por meio de milagres, provava que a mensagem deles era verdadeira. Que o Senhor nos abençoe. Pastor Miqueias me disse ali na coxia, é o nome do lugar onde as pessoas do teatro ficam, hoje à noite você tem que estar aqui, que ele às vezes fica impactado como nós somos, como é que eu vou dizer, pouco sensíveis com algumas coisas referentes a Deus. Gente, hoje é o dia que celebra-se a ressurreição. Para alguns, o dia mais importante da história do cristianismo. Porque hoje toda a obra foi completa. E nós não podemos, num culto desse, acharmos ou termos a impressão que nós estamos aqui assistindo alguma coisa. Nós não estamos assistindo nada, nós estamos glorificando o nome daquele que vive. Mas é esse movimento que faz a gente se tornar religioso. Eu ia voltando para cá, depois de ter passado uma experiência, não dá para contar aqui o que aconteceu no primeiro aniversário das nossas igrejas lá na Itália, congresso de missionários europeus, eventos diferentes, não dá para contar, mas eu ia voltar para o Brasil na sexta-feira, até que a companhia aérea cancelou o voo, e disse que o voo de sexta foi cancelado, não disse porquê, só sairia no sábado de manhã, um voo de quase 11 horas, mas eu entendi, não tinha como se mover na cidade de Roma, por causa da grande Romaria, e havia uma festa, e há uma festa tradicional romana, em que por causa da morte de Jesus, há uma celebração que acontece dentro do Coliseu, em que o chefe maior da igreja vai para dentro do Coliseu, celebra uma missa e depois ele sai naquilo que é chamado as estações que marcaram a morte de Jesus. Mas o curioso, e eu fui lá e vi, eu não ia ver, mas tive privilégio de ver, porque às vezes é bom ver, até para acreditar. Como que o homem se torna o centro e não Cristo? E as multidões de milhares e milhares esperavam ver o homem. E o que havia ressuscitado? Ou o que havia morrido? Não se mencionava no meio da multidão. Apenas a euforia de gente do mundo inteiro, alguns que compraram suas passagens aéreas só para aquele momento, ver o chefe da igreja romana. Isso é um desvio, quando nós tiramos os olhos do trono certo e colocamos no trono errado. O trono nesta manhã, o trono sexta-feira, o trono segunda-feira continua sendo o trono de Jesus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Por Ele qualquer sacrifício. Não façam sacrifício por homem algum, porque foi Ele, só Ele pagou o preço dos nossos pecados. A ressurreição relatada aqui, que tem muitas nuances, eu vou ficar só com 4 pontos, você que gosta de anotar no coração. Primeiro que ele ressuscita, a palavra latina, resurrectio, significa que ele levantou novamente. Ah, na sexta-feira ele morreu, apanhou tanto que morreu, recebeu uma coroa de espinhos e morreu, foi insultado e morreu, levou a cruz e morreu. No sábado, o inferno estava em festa, achando que tinha vencido, o cordeiro morreu, mas no primeiro dia da semana, o leão ressuscitou. Ele levantou-se novamente. Jesus estava vivo. Essa é a nossa maior celebração. E Paulo, quando escreve 1 Coríntios 15, aliás, quero te convidar a ler isso hoje, não deixa para amanhã não, para você ver a descrição teológica da morte de uma pessoa, o que aguarda, o que espera cada um de nós, onde ele diz o seguinte: nós estamos semelhantes com Ele na morte, assim como estamos semelhantes com Ele na sua ressurreição. Sabe o que significa isso? Que aquela pessoa que você ama, mas que já partiu deste mundo, assim como você, um dia nós ressuscitaremos, assim como aconteceu na cidade de Jerusalém. Ele deixou o túmulo e ele está vivo. Se você vai experimentar isso, dê um glória a Deus. Essa é a maior vitória da nossa vida. A morte nos amedronta, a morte nos apavora, a morte é uma incógnita para a ciência é a tentativa de fazer com que o homem não morra, e ela continua tentando. Aliás, eu li uma reportagem esta semana, de que cresce o número de milionários que estão pedindo para congelar o seu corpo. Olha aí, você que não tem nada a fazer com dinheiro, estou te dando uma ideia. Congelaram, por exemplo, o corpo do Walt Disney, está congelado até hoje. É mais ou menos a mesma mentalidade dos faraós. Um dia, quando a ciência descobrir toda a cura e trouxer, olha a aberração e a petulância humana, quando a ciência trouxer a imortalidade, esses que estarão congelados, os ricos que tiveram esse privilégio, tem gente que não tem dinheiro nem para pagar o caixão, quanto mais para mandar congelar, esses vão ter o privilégio de viver novamente. Veja onde vai a mente do ser humano. Irmãos, assim como somos semelhantes a Ele e fomos na hora da sua morte, o seremos na hora da sua ressurreição. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e nós teremos a nova vida, nós também ressuscitaremos em Cristo Jesus. Essa é a maior vitória da sua vida? Não, não é a cura que você recebeu, o dinheiro que você ganhou, o que você pode ter tido de melhor nesse mundo. O melhor desta vida é experimentar a salvação em Jesus Cristo. E disse Paulo, se em Cristo só esperamos para esta vida a cura, as bênçãos e as vitórias, somos miseráveis. Mas aquele que espera em Cristo para a eternidade, então aquele que morreu, e nós que um dia morreremos, a hora de cada um de nós chegará, tenhamos a certeza e a convicção de que Ele nos levantará para a nova realidade de existência. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, quando Jesus ressuscita, as mulheres foram visitar o túmulo para poder cumprir o rito do enterramento do corpo, que era preparar o corpo com especiarias. Elas chegam, começam a conversar no meio do caminho, como toda boa moça, pensando o seguinte: quem vai tirar a pedra? Claro que elas pensaram assim: qual o homem que vai tirar para nós? Quando chegaram na porta do túmulo, a pedra já tinha sido tirada. E diz a Bíblia, no texto que lemos, que apareceu um jovem, um moço. Era um anjo do Senhor. E diz para elas assim: vocês estão procurando Jesus de Nazaré? Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Essa frase é fantástica. Ele ressuscitou, repete comigo: Ele ressuscitou, com força. Ele ressuscitou, agora com a alma.
Ele ressuscitou.
Aleluia. Se cremos em Cristo só para essa vida, somos miseráveis, mas cremos para a vida eterna. Jesus vai aparecer a quatro pessoas, ou quatro tipos de pessoas, melhor dizendo. Primeiro, ele aparece aos 11. Observem, ele aparece aos 11 que estavam com medo, tinham fugido. Na hora da crucificação, parece que só João, os outros deram no pé, e as mulheres. Onde estavam os outros? Com medo do Império Romano, com medo dos judeus, do Sinédrio, fugiram. E é nesse texto que nós vamos ver Jesus dando uma advertência à incredulidade. Porque os 11, Judas já estava morto, os 11 foram avisados, mais de uma vez, que Cristo havia ressuscitado, e a Bíblia diz a mesma frase, algumas vezes, eles não acreditaram. Que fé é essa? Mas olha, não pense que eles são piores que você e eu. Nós somos muito incrédulos. Nós às vezes não acreditamos no que cantamos, não acreditamos no que dizemos que cremos. Nós somos como eles. Eles estavam enfraquecidos, amedrontados, e se há alguém aqui nesta manhã, ou pela internet ou presencialmente, se sentindo desta maneira, que o Espírito Santo de Deus renove a sua fé, a sua confiança. Depois foi aparecer dois discípulos, que cremos que aqui é uma referência ao caminho de Emaús. Dois discípulos que estavam no campo, e o que aconteceu com esses discípulos? Eles não reconhecem Jesus. Imagina alguém que você sempre amou, estava ali com você, falando, e eles não reconhecem que aquele que falava com eles era Jesus. Olha o nível da falta de sensibilidade espiritual dos dois. Então os 11 estavam enfraquecidos na fé e com medo, os dois não reconheceram. Também parece com a gente. Às vezes Deus está falando com a gente não reconhece. Deus está falando pela palavra e a gente não reconhece. Deus está falando no coração e você não identifica que é Ele. Como é, pastor, que eu vou identificar que é Ele? Então olha para mim e guarda no coração. Quanto mais intimidade você tiver com Ele, mais você o identificará com facilidade. Então significa que aquele que ora mais, aquele que lê a palavra, aquele que busca Deus, aquele que tem intimidade com Deus, vai identificar com muito mais facilidade quando Ele fala. É meu Pai que está falando. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais distante de Deus, você que vem só à igreja domingo, você que não comunga numa célula, você que não lê a palavra, você que não ora, você que não busca, você tem sempre mais dificuldade de reconhecer a voz de Deus. Será que é Deus que está falando? Como esses dois? Mas há um terceiro. O texto declara, aquele anjo declarou às mulheres, avisem a Pedro, porque Pedro havia negado 3 vezes, desesperançado, triste, abatido, imagina a dor do arrependimento, eu traí o meu Senhor, ele chora amargamente, lembram do texto? Depois João 21, o Evangelho, vai tratar do assunto, entre Pedro e Jesus, lá na praia, mas aqui, com muito amor, vai avisar aquele que me traiu, vai avisar aquele que me negou. Pode ser que ontem, você tenha feito alguma coisa, pensado alguma coisa, agido de alguma maneira, que equivale a negar a Cristo. O que me impressiona é que essas 3 categorias, discípulos amedrontados, os 2 discípulos que não reconheceram o Senhor, e Pedro que o nega, essas 3 categorias de pessoas são parecidas conosco. Mas vem a última, e a mais forte. Quando ele aparece, e a primeira pessoa que ele escolhe aparecer, ressurreto, é Maria de Magdala, a chamada Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, a primeira pessoa a quem ele aparece, é uma mulher desclassificada diante da sociedade, primeiro por ser mulher, já era discriminada, ela era uma mulher possuída, e nem se sabe se esses sete demônios é literal ou se é uma alegoria para uma legião. O fato é que ele vai e aparece para ela. A escória que ele havia tratado, meus irmãos, que coisa linda. Se você não se identificou com nenhum dos três acima grupos, esse grupo, eu me identifico muito, porque todos nós que estamos aqui, somos escória, e somos salvos pela graça e misericórdia. Ele aparece aos 11, ele aparece aos 2 no caminho de Emaús, ele manda chamar Pedro, e ele aparece primeiramente, ressurreto dentre os mortos, a Maria de Magdala. Interessante, ele não apareceu a nenhum ímpio, ele aparece a essas quatro categorias de pessoas. Então, primeiro ele ressuscita, segundo ele aparece a essas pessoas, terceiro, tudo acontece no primeiro dia da semana. O judeu não dava nome como nós damos ao calendário nos dias da semana, nós damos nomes, segunda, terça, quarta, não, o judeu dizia, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, até chegar no Shabá, era o único dia que tinha nome. Quando o Evangelho diz que foi no primeiro dia da semana, está aqui a evidência da instauração do Novo Testamento e da nova aliança de Deus com os homens. Não é por acaso que tudo acontece no período pascual dos judeus. O que celebrava a Páscoa judaica? A libertação do povo do cativeiro egípcio. Paulo vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa, o que significa? Em Cristo nós também fomos libertos do cativeiro que o pecado e o inimigo nos submeteu. Então hoje nós temos uma Páscoa como gentios, a nossa Páscoa chama-se Jesus. E a partir daquele momento que os discípulos entenderam, eles começam a se reunir no primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, Jesus instaura uma nova era, um novo momento na história, eles começam a ofertar no primeiro dia da semana, eles adoram coletivamente no primeiro dia da semana, e nós estamos aqui hoje no primeiro dia da semana, e todo domingo, para a honra e glória do nome do Senhor. Isso não é uma escolha pastoral, isto é uma realidade bíblica, no primeiro dia da semana. No primeiro dia da criação, Deus criou. Em Cristo, no primeiro dia da semana, Ele regenerou a humanidade. E aqueles que creem. No primeiro dia da semana, nós estamos aqui hoje, celebrando a vitória sobre sexta-feira, celebrando a vitória sobre o sábado, quando o inferno pensou, ele perdeu. Na verdade, o leão ressuscita e coloca a serpente debaixo dos seus pés. O diabo está vencido. Mas mais importante é que você agora tem salvação eterna e vida eterna. Glorifique o nome do Senhor. Salvação eterna. Quando chegar o nosso dia, o dia da passagem de cada um de nós, na nossa visão bíblica, nós adentraremos a promessa da vida eterna. 1 Coríntios 15 vai dizer o que vai acontecer quando nós recebermos um corpo novo. E por que receber um corpo novo? Que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Somos trinos, somos físicos, somos de alma, emocionais, somos espirituais. Por isso que na ressurreição, haverá uma reestruturação completa. E a Bíblia diz que nós vamos ganhar novos corpos, louvado seja o nome do Senhor. E por fim, lembram que eu disse que ele não apareceu para nenhum ímpio, só apareceu para aqueles que ele havia salvado, libertado, convertido. Mas agora ele deixa uma ordem muito séria: vão pelo mundo inteiro, todas as gentes, povos, tribos, línguas e nações, e contem da ressurreição. Ele derrama sobre nós, discípulos, a responsabilidade de proclamação. Fala do batismo: aquele que crer e for batizado, atenção, o batismo não é um preceito eclesiástico. O batismo, Romanos capítulo 6, tem toda uma evidência espiritual de morte e ressurreição. Quando alguém é deitado ou submergido à água, é o símbolo da morte, e ao ser levantado, emerge para a vida eterna. Essa é a simbologia do batismo, como a simbologia da ceia. O batismo, eu não sei se tem aqui alguém me ouvindo pela igreja digital ou presencialmente, não é uma opção. Para quem é convertido, é ordenança. Mas é bem verdade que o texto diz assim: mas aquele que não crê, omite a palavra batismo, aquele que não crê está condenado. O fato de você ser batizado é porque você é salvo. Mas se porventura uma pessoa, como foi o caso do ladrão da cruz, que não teve oportunidade, que não teve tempo, que Deus permitiu que não tivesse tempo, se uma pessoa assim for morta, por ela crer, ela está salva. Mas isso não dá o direito a você que pode, de dizer não ao batismo. Como aquele que crê, não tem como dizer não à mesa da ceia do Senhor. São ordenanças. E ele disse que aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer, omite o batismo. Aquele que não crer, esse se condenou. Não quer, não aceita. E ele começa a descrever no final do capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 16, o que vai suceder. Vão pelo mundo, evangelizem as pessoas, quem crer seja batizado, aos que crerem será dado o poder. O texto não diz que aos missionários e pastores, ou sacerdotes, aqueles que creem, terão o poder de expulsar demônios. Aleluia! Você tem autoridade em Cristo e no Espírito Santo de repreender na sua casa, na sua vida, na vizinhança, na vida de alguém, qualquer ordem maligna, por causa do poder do Espírito Santo que habita em ti. Expulsarão demônios, farão milagres, falarão novas línguas, e até se ingerirem ou tomarem um veneno ou qualquer coisa do mal, disso serão livrados pelo poder que neles habita. E o poder que habita em nós é o poder do Espírito Santo. Aleluia! Essa é a igreja, irmãos. Essa é a igreja que está aqui, essa somos nós, igreja do Senhor na terra. Aqui está apenas uma congregação dela, mas ela tem congregações no mundo inteiro, de todas as línguas, povos, raças e nações, e um dia, como foi dito aqui na ceia, ele ajuntará todos, e ele disse: eu voltarei, eu vou levar a minha noiva, eu vou levar a minha igreja, e eu vou celebrar um vinho novo com todo mundo, e ele vai ministrar a vitória. diante de todos nós. E termina quando Jesus vai aos céus, é chamada a ascensão de Cristo, e diz o texto, senta à direita do trono do Pai. Ué, quem fica com a gente? Aqui está o mistério da Trindade, o seu Espírito. Se eu não for, o Consolador não virá. Ele foi, mas deixou aqui no meio de nós, com poder e glória inconfundíveis. E diz o texto, muito maior do que a glória que estava sobre Moisés. Ele deixa a glória do Espírito Santo, que nos aperfeiçoa dia após dia, sentado à direita de Deus. Os discípulos foram anunciar. E eu gosto do final, que Marcos 16 diz assim, e o Senhor os ajudava, por meio de milagres, e provava, que a mensagem que eles falavam, era verdadeira. Igreja, meu irmão, minha irmã, vai, proclama, ensina, prega, conta, da tua experiência, com Cristo ressurreto, anuncia, e o texto declara, Ele te ajudará, até quando você não tiver uma palavra na boca, Ele colocará na tua boca as palavras certas. O dever da igreja e de cada crente, cada um de nós, é proclamar, e Ele nos ajudará e nos usará para sermos instrumentos, como o próprio Pedro foi, onde a sua sombra era usada por Deus e pelo Espírito para curar pessoas doentes. Louvado seja o teu nome. Fique em pé, igreja. Com quem você se identifica nesse dia de Páscoa, nesse dia de celebração da ressurreição? Você é como Pedro? Quem sabe ontem à noite você julga tê-lo negado? Você é como os 11, ou está como os 11, desanimado, amedrontado e sem fé, ou a fé pequena? Você é como Maria de Magdala, um passado tão difícil? Você é como os 2 do caminho de Emaús, que não reconheceram? Todos os 4, nós nos encaixamos num deles ou em todos eles? O fato é que o Jesus ressurreto vem a todos nós, e Ele está aqui para dizer, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Compartilha com quem está aí ao seu lado cultuando e diga, Ele está vivo, Ele está vivo. Isso é felicidade na Páscoa, isto é feliz Páscoa, é alguém que recebeu, aceitou, vive em Cristo e tem a certeza e a esperança de que um dia adentrará as regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Ele está vivo, Cristo ressuscitou, glorifique o nome dEle. E vamos terminar este culto adorando, exaltando, levantando as nossas mãos para agradecer. Este é o ponto mais alto da história do sacrifício vicário, do sacrifício em favor de todos nós. Adoremos.
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício.
Graças eu te dou, ó meu Senhor,
ó meu Senhor.
É com Ele que você está cantando, falando.
Coração,
me deu
me
perdão,
deu perdão,
restaurou-me,
restaurou-me a comunhão.
Diz assim, ó. ressuscitou.
Mas ressuscitou.
Digno, digno.
Digno é o Senhor. Pelos cravos em tuas mãos.
Os cravos, a coroa de espinhos, os pregos. Ele sacrificou a sua vida por nós. Gesto de temor, rendição. Cordeiro de Deus. Ele ressuscitou. Recebe a nossa adoração. Obrigado pela ressurreição de Jesus Cristo, Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, se alguém aqui está se sentindo como os onze, como Pedro, indigno como a Maria de Magdala, Pai, que esta manhã o Teu Espírito reavive a nossa vida e nos faça entender que temos que proclamar a todo mundo que Jesus Cristo está vivo. Ó Senhor, que esta noite de proclamação, com a mensagem cantada que apresentaremos, dezenas e centenas se rendam aos pés de Jesus. Que seja uma noite hoje de vitória, que tragamos aqueles que precisam da mensagem. Ó Pai, abençoa esta igreja, para que dia após dia continue proclamando como o Senhor ordenou, até aos confins da terra, em nome de Jesus, a único que é digno. Amém.